O Senado aprovou o projeto de lei que altera o indexador da dívida dos estados com a União. Estudioso do tema há muitos anos, o economista Darcy Carvalho dos Santos explica o que foi realmente decidido.
Quando houve o acordo da dívida, em 1998, a União assumiu toda a dívida mobiliária do estado, dívida em título, mais um pouco de dívida em contrato, e financiou em 30 anos com juros de 6% ao ano, mais correção pelo índice de preço chamado IGPDI. O que que aconteceu? O acordo foi bom para ela. Só que de lá para cá, o IGPDI cresceu 38% acima do IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Isso não quer dizer que o IGPDI tenha crescido tanto, sempre cresça mais. Ao contrário, o ano passado, neste ano, ele está crescendo menos que o IPCA. Mas no conjunto dos anos, ele cresceu 38% a mais. Então, o que que foi feito? Bom, isso aí, como a dívida era muito grande, não se pagava toda, se pagava apenas 13% da receita, ficava uma parte chamada resíduo. E esses resíduos receberam essa correção por um indexador que cresceu mais, a inflação. Então fez a dívida se tornasse impagável. Então, o que foi feito em Brasília? Foi conseguido reduzir a taxa de juros de 6 para 4 e alterar o indexador de IGPDI para IPCA. Isso aí, mas vamos continuar pagando até o fim do contrato, até 2025 mais ou menos, os mesmos 13%. Ele não vai reduzir nada dos pagamentos anuais da dívida, apenas ele vai reduzir no fim do contrato em torno, se nós deixássemos como está, nós estaríamos devendo uns 30 bilhões no fim do contrato. E fazendo o acordo, esse acordo vamos estar devendo uns 15. Então, daria uns 15 bilhões de vantagem no saldo devedor da dívida. Qual é a vantagem presente que o governo do Estado teria? É que vai gerar mais ou menos 1 bilhão ao ano, que eles chamam de espaço fiscal, que vai. É evidente, se eu reduzir 2 no juro e eu devo 45, 50, 2% sobre isso, dá mais ou menos 1 bilhão. 1 bilhão ao ano é que vai deixar de crescer o saldo devedor, vai crescer a menos o saldo devedor. Então, isso aí, o Estado pode usar esse espaço para tirar novas operações de crédito, porque ele está no limite de endividamento. Então, é isso que foi feito. Mas não, esse espaço fiscal não foi nada especial que o governador fez, estão aí falando que não fizesse uma grande coisa. Só no governo dele, nos 4 anos, ele gerou empréstimos a mais, usando o espaço fiscal que havia, de 3 bilhões e 600. E ainda usou mais 8 bilhões do Caixa Único. Dentro deles os depósitos de série.
Na prática, não vai melhorar tanto assim, professor?
Não. A única coisa que vai acontecer vai nos permitir nos endividar mais, porque a despesa da dívida vai ficar a mesma. E agora, essas novas dívidas terão despesa também para pagar depois, chamado serviço da dívida. Então, na prática, nós vamos poder investir mais um pouquinho, mas vamos ter mais gastos com dívida, que fica na prática.
E o percentual de 13% do comprometimento da receita continua?
Continua. Agora, é bom esclarecer que esse 13%, a gente ouve, 13% do orçamento. Não, é 13% da chamada receita líquida real, que é um valor calculado, assim, mais ou menos assim, um imposto de renda. Eu tenho a minha renda líquida, seria a receita corrente líquida, para a analogia. E essa chamada receita líquida real seria a minha receita tributável. Ela tem os descontos que chegam nela. Então, esses 13% da receita de real equivale mais ou menos uns 8,5% de toda a receita do Estado. Então, não é tanto que dizem assim, né? Mas, de qualquer maneira, é muito pesado. Mas o grande problema do Estado, está ingovernável no próximo governo. O grande problema do Estado, o Estado tem um déficit estrutural antigo de 40 anos que agora se complicou mais. Porque o governo atual, ele aumentou despesas, deu reajustes salariais até 2018 para categorias altamente representativas, cujo percentual é mais do que o dobro da receita prevista, do crescimento provável da receita. Além de todo o problema estrutural, o grande crescimento da despesa com inativos, tem mais esse problema adicional, o problema conjuntural criado pelo excesso de reajustes, muito além da... Não é que esses reajustes não sejam justos, eles são justos, mas estão muito além da capacidade.
E o déficit da Previdência Estadual, professor?
É, isso é muito grande. O déficit da Previdência Estadual é em torno de 6,5, que o senhor tema, na realidade, é 6,5, não é verdade? Mas os encargos do Estado chegam a 8,5 e vão para 9,5 esse ano. Talvez. Por quê? Porque tem a contribuição patronal. Né? Claro, o compromisso do Estado tem que ter mesmo. É, então, o que o Estado gasta com servidores entre déficit da Previdência e mais a contribuição patronal vai dar em torno de 8,5 a 9. E todos os reajustes salariais, que a folha de pagamento esse ano deve crescer 14% a 15% nominal. E a mesma coisa o ano que vem. Todos esses acréscimos incidem na Previdência, porque por enquanto ainda nós temos as reformas que ocorreram em 98 e 2003, elas vão surtir seus efeitos daqui a 20 anos, porque os atuais servidores conservam a integralidade e a paridade no salário. O que precisa ser feito no Estado, a grande reforma estrutural que precisa ser feita no Estado, o governo atual fez uma parte, ele fez a deu um fundo previdenciário, foi importante que ele fez, mas ele não criou a previdência complementar, que é importante. Mas a grande reforma que tem que ser feita lá em Brasília. Os governadores têm que fazer um movimento para alterar a idade mínima das aposentadorias. 87% dos servidores do Estado se aposentam com 25 ou 30 de contribuição, e uma metade com 50 anos de idade mínima, e mais uma quarta parte que não tem nem idade mínima. Então, o que acontece? Nos países ricos, que têm dinheiro, nos países europeus, nos Estados Unidos, as aposentadorias estão em 65 anos ou até 67. Nós não podemos usar o luxo de ter aposentadoria com 50 anos ou até sem limite mínimo. Esse é um grande problema. Se a pessoa chega aos 50 anos, em vez de colocar um servidor novo, eu vou ficar com aquela pessoa até 60 anos, que seja, né? Esse é o grande problema do Estado. E as pensões? Pensões é uma vergonha que as pessoas não respeitam nem o teto salarial na matéria de pensão.
Este foi o economista Darcy Carvalho dos Santos, especialista em finanças públicas. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.